Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Como habitualmente, 15 em 15 dias, estamos no programa Igreja Presente. O tema do programa de hoje é a liturgia e os momentos de oração. Uma saudação a todos aqueles que nos acompanham, que estejam bem. E aproveito para cumprimentar o Sr. Padre António Belo, colaborador da paróquia há mais de 30 anos e que se dedicou durante muito tempo ao ensino e a preparar os noivos para o casamento, sendo assistente nacional desse movimento. Temos também connosco o Dr. Vítor Pinto, que mais uma vez está neste programa com a sua sabedoria e experiência e exerce o voluntariado na paróquia com muita dedicação. Acompanhe-nos neste programa que tem o título, como já referi, A Liturgia e Momentos de Silêncio. A liturgia e momentos de silêncio. O tema é interessante. A liturgia na qual participamos muitas vezes. Ainda ouvimos dizer, ao domingo e dias santificados, vou ouvir a missa. Há anos que na catequese ensinavam-se os mandamentos da Santa Amada Igreja, que diziam que se devia participar na celebração eucarística aos domingos e festas de guarda. Por isso, ainda se ouve dizer vou ouvir a missa ou vou à missa. O melhor é dizer vou participar na missa, ou então, melhor ainda é vou participar na celebração da Eucaristia, o grande mistério da fé. Porque seguimos a recomendação de Jesus, fazer isto em memória de mim. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Tomai e bebei. Este é o meu sangue. Não deve haver domingo ou dia santificado sem participar na celebração da Eucaristia. É o grande dia da comunidade paroquial. Encontram-se os fiéis que têm a mesma fé, alimentam a caridade, a fé, a esperança e a caridade. Manifestamos a nossa fé e recebemos a palavra de Deus e o pão eucarístico. Estamos em dia de sol hoje. Vivemos em tempo quase de passagem do tempo invernal para o tempo primaveril. O dia tem mais luz. Escutemos no coração. Vinde a mim todos que andais carregados, que eu vos aliviarei. Eu sou manso e humilde de coração. Que alegria quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Fazer uma referência a dois documentos, um do Concilium, Sacrum Concilium, onde consta a doutrina emanada do Concílio Vaticano II sobre a liturgia e a Eucaristia. E um outro documento, que foi uma carta recente do Papa Francisco, que tem o título Desiderio Desideravit. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Vamos conversar acerca deste tema. E passo a palavra precisamente ao Padre Belo para que nos ilumine um pouco como é que podemos seguir nas celebrações eucarísticas os momentos de silêncio.
Bem, antes de mais nada, queria agradecer o convite para participar nesta mesa e saudar todos aqueles que nos estão a ouvir a esta hora. O tema do silêncio para mim é tão querido como eu sou tão pouco praticante, porque acho que falo demais. Eu estou a falar de mim. Estou a falar de mim e para mim, porque o silêncio... Gostava que fixassem logo à partida neste pensamento do Sr. Cardeal Robert Sarah, cujo livro A Força do Silêncio eu já li e reli e tenho na mesinha de cabeceira, como se costuma dizer. O silêncio é a maior liberdade do homem. Nenhuma guerra, nenhuma ditadura, nenhuma barbárie é capaz de nos roubar este tesouro divino. Reparem como o Sr. Cardeal chama ao silêncio um tesouro divino. um outro pensamento extraído do livro A Força do Silêncio. O silêncio não é uma ausência. Pelo contrário, o silêncio é uma presença. Mais ainda, é a mais intensa de todas as presenças. Estou a lembrar-me do Sr. Padre Armando, de saudosa memória, já partiu e foi pároco de Monserrate, e em cuja paróquia eu durante vários anos celebrei a missa vespertina. Ao falar do silêncio, ele dizia: na música, o silêncio é música. E depois a gente acrescenta, pela mesma razão, o silêncio na missa também é a missa. Vamos usar uma linguagem, mas o silêncio na Eucaristia também é a Eucaristia. E de que maneira? Ainda ontem, numa celebração da missa do sétimo dia, depois da comunhão, eu fiz um bocadinho de silêncio intencionalmente. A sé estava praticamente cheia e houve um silêncio total. E eu agradeci às pessoas, aos participantes na Eucaristia, agradeci por terem aproveitado aquele momento. Outra coisa que eu reparo quando é da recolha do Santíssimo na Eucaristia. Sei que nem todos os colegas fazem isso, também não é pecado nenhum por não fazer. Mas quando há a recolha do Santíssimo, no fim da comunhão, eu faço um momento de silêncio voltado para o sacrário. E já vi muitas vezes, o silêncio na celebração é total. Claro, e para não demorar mais esta minha intervenção, eu diria que, e não é da minha conta isto, os principais momentos sagrados na celebração, isto é dos documentos da Igreja, são antes do ato penitencial, que pode ser a confissão, ou então uma das outras fórmulas que lá estão no missal, depois da palavra de Deus ser proclamada, haver um momento de silêncio, ainda mais um outro pequenino, quando o sacerdote, ao rezar uma oração, pode ser a coleta, pode ser no ofertório ou na ação de graças, o celebrante, seja ele quem for, padre ou bispo ou diácono, é convidado a fazer um bocadinho de silêncio. Se vós pensardes um bocadinho, como estáis a ouvir, e se sois praticantes, se habitualmente já a Eucaristia, reparais, eu gostava que reparassem, se realmente nós fazemos isso, a maior parte não faz. Porque há ali um momento de silêncio que é precioso, porque eu, quando vou falar com Deus, numa atitude de respeito e de saber o que estou a fazer, eu devo parar um bocadinho, porque vou me dirigir ao Senhor diretamente a Ele, em nome de toda a Assembleia. Por agora, já estou a falar quase a meia hora, não é? Não. Eu acho que passo a palavra, porque nunca mais me calo.
Mas precisamente na carta Desiderio Desideravit do Papa Francisco, publicada no ano 2022, ele refere o seguinte: os gestos rituais que pertencem a toda a Assembleia, o silêncio ocupa um lugar de importância absoluta. Várias vezes é expressamente prescrito nas rubricas. Toda a celebração eucarística é imersa no silêncio que precede o seu início e marca cada instante do seu desenvolvimento ritual. Efetivamente, está presente no ato penitencial, após o convite à oração, na liturgia da palavra, antes das leituras, entre as leituras e após a homilia, na oração eucarística, depois da comunhão. Não se trata de um refúgio onde esconder-se para um isolamento intimista, quase sofrendo a ritualidade, como se de uma distração se tratasse. Um tal silêncio estaria em contradição com a própria essência da celebração. O silêncio litúrgico é muito mais. É o símbolo da presença e da ação do Espírito Santo que anima toda a celebrativa. Por esse motivo, muitas vezes, constitui o ápice da sequência ritual. Precisamente porque é símbolo do Espírito, tem o poder de exprimir a sua multiforme. Assim, retomando os momentos que acima recordei, o silêncio move ao arrependimento e ao desejo de conversão. Suscita a escuta da palavra e oração. Dispõe a adoração do corpo e do sangue de Cristo. Sugere a cada um, na intimidade da comunhão, o que o Espírito quer realizar na vida para nos conformar ao pão partido. Por isso, somos chamados a realizar com extremo cuidado o gesto simbólico do silêncio. É nele que o Espírito nos dá forma. É uma parte da tal carta de Desidero ou Desiderabit, desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. O Padre Velho estava-se precisamente a referir ao que está aqui neste texto.
Com certeza. Isso está em muitos lados e também está nesse documento. Estou inteiramente de acordo. O silêncio, há uma, ainda ontem disse isso na celebração, o silêncio, quando é imposto por alguém e não se explica a razão dele, quando as pessoas não estão preparadas para ele, é odioso, as pessoas estrebucham. Mas quando ele é explicado e quando ele é vivido por outrem, inclusive por aquele que faz o convite, é uma beleza, é uma joia o silêncio, é precioso, é maravilhoso, é maravilhoso. Agora, se não for, para uma pessoa que quem se obriga ao silêncio, ou se lhe pede, eu uso a palavra obrigar, é um bocadinho forte, mas já, quando se é explicado, eu vou ter um bocadinho de um desabafo, mas não, desculpem, porque pode parecer falta de modéstia, mas não o faço. Dou graças a Deus por isso. De alguns retiros que orientei para casais, sobretudo, na despedida, sobretudo as senhoras, na despedida, Padre Belo, obrigado pelos momentos de silêncio que nos convidou a fazer. E no outro dia, um grande amigo, o Carlos Monteiro Marques, se ele estivesse a ouvir isso, ele dizia que era verdade. E telefonou-me ali pelo Natal e dizia lá, Padre Belo, eu estou sempre a lembrar-me dos seus convites ao silêncio. Ficou marcado, não foi por dizer palavras, foi por os convidar a fazer silêncio. Claro que nestas pequeninas coisas, como noutras, as senhoras são mais sensíveis e guardam mais, mas ele disse isso, acho que já mais que uma vez, obrigado pelos seus convites ao silêncio. A gente dá graças a Deus por isso. Não fica vaidosa, mas dá graças a Deus por isso. Este irmão ainda não disse nada. Eu estou aqui. Ele vai falar amanhã ou é hoje?
Ora bem. Vamos dar precisamente a palavra ao
senhor
Pinto. Faz favor.
Ora bem, não, isto realmente nós vivemos numa época em que o ruído é privilegiado, temos ruído por todos os lados.
É só barulho.
Vivemos num mundo de ruído e evitamos o silêncio. E o silêncio há uma banalização.
Sem interromper, Luís. Sim. Este livro tem como título A Força do Silêncio, mas como subtítulo tem
Exatamente.
Contra a Ditadura do Barulho.
Contra a Ditadura do Barulho. Precisamente. E acontece isso. Isto não é, claro que reflete-se depois também na liturgia, reflete-se da nossa igreja, reflete-se um pouco por todo lado. Claro que aqui também não iria deixar de ser assim. Portanto, também se banaliza um pouco a questão do silêncio, sacraliza-se até o silêncio. Tenta-se ocupar todos os espaços em que a gente deve estar, entrar nessa intimidade, entrar no nosso quarto. Nós tentamos ocupar isso com distrações e é claro, não se pode ignorar nem fugir ao silêncio, porque o silêncio está lá, é necessário, é preciso para a gente poder aprofundar-se, para a gente poder entrar nessa intimidade grande com Deus, nesse diálogo.
Sem interromper, Luís, eu queria dizer o seguinte: os grandes momentos de tristeza e os grandes momentos de alegria, a palavra só vai estragar, porque o silêncio fala mais alto que a palavra e que o barulho.
Sim, sim. E eu até diria mesmo que o silêncio anda a par com a escuta. Portanto, nós temos que parar para poder escutar. Senão, é só ruído. E isto, infelizmente, às vezes também acontece. Acontece incluindo nas celebrações, e em que queremos ocupar todos os espaços com isto ou com aquilo, ou com mais esta a munição, mais disto, mais daquilo, e é importante saber fazer os silêncios no momento adequado, saber privilegiar esses momentos, porque são momentos de encontro profundos, de união, até mesmo comunitariamente, porque a comunidade é evidente que é a oração comunitária da Eucaristia, mas tem os seus tempos em que temos que todos estar naquela
estamos
atitude de contemplação.
Os nossos corações estão a funcionar. Estamos aqui, estamos vivos.
Estamos vivos.
Mas o sangue corre nas veias e não faz barulho nenhum. Mas para ouvirmos o nosso coração, temos de parar para conseguir ouvir os batimentos do nosso coração.
Exatamente.
O sangue não deixa de girar, mas é em silêncio. A natureza está toda a desabrochar, dizemos nós até antes do tempo, mas sem barulho nenhum. Os astros do universo, todos eles, a velocidades vertiginosas, não fazem barulho nenhum.
Sim, até aquela questão da música que o Padre Belo referiu há pouco, que é tão importante. Não existe música se não houverem pausas. A música também é composta de pausas, e até mesmo a palavra pode-se dizer que é um ordenamento do silêncio. A palavra existe, não é?
Para o nosso povo diz muitas vezes que a palavra é de prata,
o silêncio,
é de ouro.
É verdade.
E o grande cartucho Tomás Merton tem uma frase muito interessante: se os homens que governam os povos, se os políticos tivessem todos os dias 5 minutos de silêncio, governariam melhor o mundo. É sabedoria.
Acredito.
Sim, sim. Ai, não tenho dúvidas.
Mas nós estamos no silêncio, na comunidade, na liturgia. Se a ressurreição fosse para nós um conceito, uma ideia, um pensamento, se o ressuscitado fosse para nós a recordação da recordação de outros, ainda que com autoridade, como os apóstolos, se não fosse dada também a nós a possibilidade de um verdadeiro encontro com Ele, seria como declarar executada a novidade do Verbo feito carne. Pelo contrário, a encarnação, para além de ser o único acontecimento novo que a história conhece, é também um método que a Santíssima Trindade escolheu para nos abrirem a via da comunhão. A fé cristã é o encontro com Ele vivo, ou não é? A liturgia garante-nos a possibilidade desse encontro em que o silêncio tem grande importância. Um dia entrevistaram um jornalista e fizeram-lhe a seguinte pergunta: como é que gosta de entrar numa igreja ou numa igreja vazia? Ele respondeu: numa igreja vazia, porque eu dá-me a impressão que tenho mais intimidade com Jesus Cristo, com Deus. E depois a gente vai andando por aqui e por lá e aparece-nos numa cidade europeia a Igreja de Santa Maria do Silêncio. E agora entrávamos na Sagrada Família, o São José, o Homem do Silêncio. Mas agora vamos ouvir com Gaudiant Catholici. Alegrem-se os católicos com o texto do Codex Calixtinus do século XIII. Eu dava a oportunidade ao Pinto para refletir conosco um pouco acerca do silêncio da comunidade onde tem participado. Porque o silêncio deve levar-nos à contemplação. Eu e ele. Ele e eu. Até que ponto nós verificamos que a liturgia proporciona esse encontro?
Sim, o silêncio aparece sempre como uma serenidade, como uma seriedade desse encontro entre eu e o Senhor, mas também se expressa de uma forma comunitária. E essa intimidade que se vai criando, que vai nascendo e que se vai aprofundando, que se vai desenvolvendo cada vez mais, penso eu, destinamos-nos a progredir, não a regredir. Então, nesse sentido, essa vivência tem que haver um esforço da própria pessoa também por procurar escutar o Senhor durante todas as propostas que a liturgia nos apresenta. Lembrava-me aqui de Marta e de Maria, em que Maria escutou, ficou sentada a escutar aos pés do Senhor. Essa deve ser, deve ser também o papel de quem está a viver a Eucaristia. Há bocadinho falava-se de ir à missa e de participar, mas eu acho que se calhar é mais até do que isso, esse encontro profundo desse grande milagre que se dá ali, que é nós hoje em dia, procurando o ruído e procurando a confusão e procurando luz e procurando tudo aquilo que chama a nossa atenção através deste espetáculo do mediático, de tudo, das luzes, dos néons, disto e daquilo, dos centros comerciais. Mas nós temos ali o maior espetáculo, entre aspas, da Terra, onde Deus faz presente ali no meio de nós. E só esse encontro, só esse momento, exige que, dessa profunda adoração, exige então que nós saibamos fazer esse silêncio. Mas não é apenas um silêncio externo, é um silêncio de despojamento perante esse grande dom que nós recebemos, por exemplo, na Eucaristia, e recebemos-lo em comunidade, com os nossos irmãos da nossa comunidade. Então, esse encontro é algo de fundamental para nós, enquanto, e para mim especificamente, mas eu não sou nada se não viver na minha comunidade. Portanto, é um silêncio partilhado.
O documento do Sagrado Concílio, Sacro Santo Concílio, sobre a liturgia, pede aos responsáveis das comunidades cristãs que eduquem o seu povo a participar na Eucaristia, e introduzindo-os precisamente através dos sinais, dos objetos, da mistagogia, para que eles realmente recebam, por assim dizer, o dom do Espírito Santo e o saboreiam dentro deles. E, tendo essa formação, eles sabem que não estão a ouvir a missa, como eu disse, ou a participar num ritual repetitivo, mas estão a ser, por assim dizer, celebrantes. Quem vai à Eucaristia é celebrante. Um preside, aliás, in persona Christi, caput. Cristo está presente através da palavra, está presente onde dois ou três se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Vários modos de estar com o Mestre, a receber a luz, de modo especial, do Jesus Cristo ressuscitado. E muitas vezes, o Padre Belo referiu que as pessoas, por vezes, reagem quando se lhe pede um silêncio, mas o facto é porque a comunidade, ou os participantes, não se lembram do seu batismo. Tu és sacerdote, profeta e rei. Então, tens parte à mesa à mesa, neste caso, da Eucaristia. Até sabemos que a Igreja faz a Eucaristia, mas a Eucaristia faz a Igreja. E no meio destes rituais está realmente o silêncio, os momentos nobres de intimidade. Padre Belo.
A vossa conversa levou-me a uma coisa muito séria. Eu estar aqui a criticar alguém, um colega, ou pela forma como celebram, acho que não é bonito, não é? Mas a mim, aqui, sei lá, já há 20 anos ou assim. Eu este ano, sei lá, chegar, farei 60 anos de sacerdote. E já lá vão muitos anos. E fiz muitas coisas completamente erradas, umas por ignorância, outras porque devia fazer. Enfim, não sei. Mas eu passaram uns dias a Lisboa, mais que um ano, e fui às celebrações daqueles dias de festivos. Era o domingo, era ali em agosto, a época do ano menos indicada para passar uns dias em Lisboa, porque o calor e aquela coisa toda. Mas era quando eu tinha férias, não é? E eu fui algumas vezes a algumas celebrações e eu pus-me no meio da Assembleia, e eu passava assim para comigo: oh meu Deus, se eu faço estas cenas quando estou a celebrar, eu tenho de concluir que o povo é muito bom, as pessoas são muito boas. Mas, pela positiva, eu vou dizer que um dia foi à Sé de Lisboa, era o dia 15 de agosto. Eu digo isto porque foi uma graça. Eu punha-me sempre no meio da Assembleia. E então, era o Sr. Cónego Lourenço, vim a saber depois através do Monsenhor Reis Ribeiro, que ele deu-me umas indicações. Então, era a missa do meio-dia. O coro e o órgão. Era aquele organista oficial da Sé de Lisboa. Como é que ele se diz? Chamava? Cibernão? O coro. Os paramentos do celebrante. Aqueles paramentos antigos, aquele tudo dourado. São tudo coisas. Há quem diga que é demais. Para o Senhor nunca nada é demais, não é? Aquela riqueza hoje que estão nos museus, esses paramentos. Aqueles que chamavam violão, não é? E eu no final resisti e fui ter com o Senhor Cónego Lourenço à sacristia. Oh Padre, eu quero dar graças a Deus consigo pela Eucaristia em que eu participei. Então, porquê é que não concelebrou? Não, quis estar daquele lado. Pois podia, né? Eu fui dar graças a Deus por isso. Assim, onde é que eu queria chegar? É que os fiéis também têm de ser motivados e por aquilo que ouvem e por aquilo que leem, têm de ser motivados para a adoração, para a celebração. Se não temos quem os motive. Eu vou dizer agora pela negativa. Eu nunca me esqueço das pessoas leigas que me chamaram a atenção para a garatuja que eu fazia quando me vazia na missa. Conheço-as perfeitamente. Duas senhoras. Uma já faleceu, outra ainda está aí viva. E eu até disse assim: olha, agradeço-te muito teres-me chamado a atenção, porque disse aquilo diante dos que estavam no fim da missa na sacristia. Agradeço-te a chamada da atenção da forma como eu me benzi. Lamento que tu o tenhas feito publicamente. Pois dou-se pedir desculpa, mas dei-lhe o recado, não é? Porque também a correção fraterna também é caridade, não é? Mas nunca me esqueço. E outro dia, há um senhor padre muito conhecido, assim: padre conhecido na nossa diocese, disse: olha, conhece bem o senhor cardeal tal, o senhor bispo tal? Eu conheço bem. Olha, é capaz de lhe dizer que quando estiver publicamente, que veja como é que se benze. Oh meu Deus, olha que atrevimento da minha parte. Esteja sossegado que eu vou lhe dizer. Porque tudo isto é correção fraterna. Nós fazemos muitas coisas disparadas que não nos apercebemos disso. Eu agradeço duas senhoras leigas. E aqui da paróquia, e que vocês conhecem, uma já, acho que já faleceu. Quer dizer, nós, ao ir participar na missa, se todos os outros fazem o que vêm fazer, muito mais a nós, eles estão respostos em nós. É como o senhor, acho que era o João Paulo II, acho que foi numa reunião com representantes dos países em Paris, chamou alguém lhe chamou Eminência, já reparou naquela? Vinha uma senhora assim muito com pouquinha roupa no corpo, e isso vem num livro dele. Então, Eminência, já reparou naquela senhora como ela bem vestida? E ele respondeu assim: eu não sei se estão a olhar, o que eu sei é que estão todos a olhar para mim e eu olho para ela, não é?
Padre Adelmo fez aí alusão a um aspecto que o Papa Francisco refere na carta. Desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. É ars celebrandi, a arte de celebrar. Um modo para conservar e para crescer na compreensão vital dos símbolos da liturgia é certamente o cuidado da arte de celebrar. Também esta expressão é objeto de diversas interpretações. Ela esclarece se for compreendida, tendo como referência o sentido teológico da liturgia, e cita precisamente o número 7 do documento conciliar Sacrosanctum Concilium, a que já nos referimos diversas vezes. A arte celebrante, a arte de celebrar, não se pode reduzir à mera observância de um aparato de rubricas, e ainda menos pode ser pensada como uma fantasiosa, por vezes selvagem, criatividade, sem regras. O rito é por si mesmo uma norma, e a norma nunca é fim para si mesma, mas está sempre ao serviço da realidade mais alta que quer salvaguardar. Como qualquer arte, requer diversos conhecimentos. Em primeiro lugar, a compreensão do dinamismo que descreve a liturgia. O momento da ação celebrativa é o lugar em que, através do mural, se torna presente o mistério pascal, para que os batizados, em virtude da sua participação, possam experimentá-lo na sua vida. Sem esta compreensão, cai-se facilmente no exteriorismo. Uma palavra, Padre Belo. Ars celebrandi.
Ars. Essa conversa faz-me lembrar a conversão, o momento da conversão de Paul Claudel. Ele não era praticante, não, e dessa conversão, ele conta isso na vida dele, em escritos, coisas que escreveu. Estavam uns meninos, um coro de crianças, a cantar em Notre Dame, vésperas de Natal. E ele estava junto à escada que dava para o coro, não sei se lado esquerdo ou direito, e debaixo do púlpito. E a certa altura, ele ouviu aquelas crianças a cantar, ele sente um arrepio nele, um arrepio, a respeito da arte. A música, por definição, é a divina arte, não é? Porque é música e não é uma música qualquer. E deu-se a conversão dele. Ele diz isso. Não há ninguém. E para resumir da minha parte, esta intervenção, é que uma liturgia a respeito da arte de celebrar, uma liturgia bem levada a sério, com dignidade, com silêncio, de uma forma a falar quem preside e quem vai proclamar a palavra como deve ser, ninguém fica indiferente. Toca o coração das pessoas. Agora o que é preciso é, da parte de quem participa, estar em ação, em cena, em intervenção, e acreditar naquilo que está a dizer. porque isso é muito importante. Ontem eu falei um bocadinho demais naquela missa de sétimo dia, mas eu pedi perdão às pessoas que eu acho que falei muito, e eu disse, eu peço-vos desculpa, mas aquilo que vos disse é aquilo em que eu acredito, e eu gostei de ter dito que às vezes a gente não é feliz naquilo que diz, mas eu julgo que falei tempo demais, mas aquilo que vos disse é aquilo em que eu acredito.
O nosso programa está aí para o fim. O Padre Aurélio tinha falado que gostava de fazer uma leitura de um texto do cardeal...
Conversará.
Certo.
É um bocadinho longa.
Força de ser, mas dá-lhe quantos minutos? Dois minutos.
Hã?
Dois minutos.
Ah, bem. Olha, os senhores ouvintes e cada colega que estão aqui a participar, eu ouvi já a mais que um colega que este senhor que fez sofrer muito o Santo Padre... E então, a certa altura deste livro, A Força do Silêncio, ele diz o seguinte. O que vou dizer agora não entra em contradição com a minha submissão e a minha obediência à autoridade suprema da Igreja. Desejo profundamente e humildemente servir o Senhor, a Igreja e o Santo Padre com devoção, sinceridade e um apego filial, mas é esta a minha esperança. Se Deus quiser, quando Ele quiser e como Ele quiser, far-se-á, reparem bem, far-se-á a reforma da reforma na liturgia. Apesar do ranger de dentes, ela sucederá, porque tem a ver com o futuro da Igreja. Estragar a liturgia é estragar a nossa relação com Deus e a expressão concreta da nossa fé cristã. A palavra de Deus e o ensinamento doutrinal da Igreja ainda são ouvidos, mas as almas que desejam virar-se para Deus, oferecer-lhe o verdadeiro sacrifício de louvor e adorá-lo, já não são cativadas pelas liturgias demasiado horizontais, antropocêntricas e festivas, semelhantes muitas vezes a acontecimentos culturais barulhentos e vulgares. Os meios de comunicação invadiram totalmente e transformaram em espetáculo o Santo Sacrifício da Missa, memorial da morte de Jesus na cruz para a salvação das nossas almas. O sentido do mistério desaparece em consequência de mudanças, adaptações permanentes, decididas de forma autónoma e individual, para seduzir as nossas mentalidades modernas, profanadoras, marcadas pelo pecado, o secularismo, o relativismo e a recusa de Deus. Em muitos países ocidentais, vemos os pobres deixarem a Igreja Católica, porque ela foi tomada de assalto por pessoas mal intencionadas que se apresentam como intelectuais e que desprezam os pequenos e os pobres. Precisamos urgentemente de descobrir a beleza, a sacralidade e a origem divina da liturgia, como há bocadinho foi dito, permanecendo vigorosamente fiéis ao ensinamento do Catecismo da Igreja Católica. Ia continuar, mas parece que o tempo está a acabar e então eu vou obedecer. Obrigado.
O grande problema que se coloca e que o Papa Francisco refere na carta Desiderio Desideravit, desejo ardentemente comer esta Páscoa convosco, a questão fundamental é, portanto, esta: como recuperar a capacidade de viver em plenitude a ação litúrgica? E nesta preparação, e a pessoa ter preparação para receber, por assim dizer, toda a graça do mistério, Jesus ensina-nos como é que devemos fazer. Aliás, em Lucas no capítulo 5, diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O nosso programa está mesmo a chegar ao fim e vamos terminar com uma leitura bíblica tirada de São Mateus, capítulo 6. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, mais secreto, e fechada a porta, reza em segredo a teu pai, pois ele, que vê o oculto, há de recompensar-te. Nas vossas orações, não sejais como os gentios, que usam de vãs repetições, porque pensam que por muito falarem serão atendidos. Não façais como eles, porque o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais antes de vós lhe pedirdes. Eu quero agradecer a presença do Padre António Belo. Obrigado. Neste programa, de modo especial pela referência que trouxe do livro Força do Silêncio, do Cardeal Roberto Sará. Quero agradecer ao Luís Pinto também pela sua intervenção e a todos aqueles que estiveram conosco através do programa. Se me permitem uma sugestão: durante o dia ou já na calada da noite, façam um momento de silêncio. Aliás, há atividades hoje para refrescar o espírito e para ter mais força psicológica. Tem rituais a ajudar as pessoas. O silêncio é saudável e faz-nos bem. Boa semana de fevereiro. Boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.